pessoal, mais um Crente Pode, o podcast da Leia Mendonça. E antes de eu apresentar o meu convidado, eu quero pedir a você para dar uma visitadinha aqui nas outras entrevistas, porque são maravilhosas. Eu só trago gente que tem conteúdo, é verdade. Aí você pode curtir, comentar, compartilhar e abençoar a vida das pessoas que você quer abençoar, tá bom? Esse podcast vai estar pegando fogo. Por quê? Porque ele é um amigo muito querido. Já o conheço há muito tempo. Ele tem uma história de vida maravilhosa, ministerial, então nem se fala. Tem um coração desse tamanho. E eu estou falando do pastor César Carvalho, esse homem abençoado, marido da Núbia. Meu Jesus, que família, hein? Como é que vai, meu querido pastor?
Eu até quase saí daqui, porque eu pensei que você estava falando de outra pessoa.
Ah, tá bom.
Mas aí você falou que marido da Núbia, aí tá certo. Aí, para completar, eu sou avô da Luísa e da Júlia, que aí são as graças da minha
você
vida.
Você virou um vovô.
Eu sou um vovô, vovô.
Vovô, vovô.
Vovô com todos os vês e ós que possam colocar.
É.
Porque para mim não tem coisa mais feliz do que ter me transformado em avô.
Eu fico vendo as suas fotos, né, os seus vídeos. O que você passa nas fotos é o que eu estou sentindo agora, porque eu também vou ser vovó.
Então, é um outro lugar da vida. É um amor diferente, claro que tem o amor dos filhos, né? Muito importante, mas o amor de vô é uma coisa que eu acho que eu nunca tinha experimentado.
É mesmo,
a intensidade, pastor. Mas ao mesmo tempo não vem com chip de responsabilidade.
Entendi.
É só liberdade, é só amor.
Brincadeira.
É só brincadeira. O vovô pode tudo, é o vovô que desvia, que leva para tomar refrigerante, que leva para tomar sorvete, que não... Tudo pode, é uma alegria, a responsabilidade de criar dos pais.
E né? os seus, já são dois, né?
São dois meninos.
Já falam?
As netas,
uh-huh.
A Luísa tem 7 anos e a Júlia tem 3 anos.
Menina, mas...
Já passou muito rápido.
A menina já tem 7?
7 anos, vai fazer 8 anos.
Meu Deus, pastor.
E ela é do mesmo mês que eu, né? Eu e o Sérgio, em agosto, nós do dia 20, eu e Sérgio, e a Luísa do dia 23. Ou seja, eu não tenho mais aniversário.
É verdade.
Agora é só a Luísa lá em casa.
É verdade. Mas, meu pastor, que alegria tê-lo aqui comigo. Nós somos também amigos de debate da 93. É muito bom quando você está à mesa que eu estou presente, porque quando você fala, você vai abrindo janelas na nossa mente, vai nos ajudando a pensar sobre aquele assunto, porque participar de um debate não é uma coisa muito fácil, né? São perguntas que surgem na hora e você tem que ter um raciocínio. Tem coisas que eu nunca pensei antes.
Uhum.
E a gente tem que pensar na hora. E você é uma pessoa muito especial para mim, e fazer parte desse podcast, você jamais poderia ficar de fora, né? E eu já quero começar te perguntando o que que crente pode fazer e o que que crente não pode fazer.
Vamos lá, não só pode quanto deve negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo.
Forte.
Então esse ele pode, não só pode quanto deve.
Quanto deve.
Agora o que ele não pode fazer? É viver a sua vida tão somente que circunscrevendo as suas próprias carências e vivendo as suas próprias necessidades. Ele precisa entender definitivamente que ele nasceu para a glória de Deus, que ele foi chamado para um propósito, para essa existência, e ele precisa entender isso. E o quanto mais rápido a pessoa entende isso, mais ela entende que não pode viver fora do propósito de Deus.
Gente, a tua palavra é tão forte, porque hoje eu estava preparando uma mensagem, né, que eu vou pregar nesse final de semana, e a gente estava falando sobre depressão. Depressão é excesso de passado. E, geralmente, problemas nossos que a gente não conseguiu resolver, debilidades emocionais, né? Então, quanto mais a gente se envolve com o próximo, com a carência, com a necessidade do próximo, um pouco mais longe da depressão a gente fica, não fica, pastor?
Com certeza. Eu acho que hoje nós estamos vivendo duas dinâmicas opostas muito radicais. E o Brasil está inserido nesse contexto. Uma é a depressão. é uma doença grave que está afetando, e é mesmo, uma prisão no passado. E o passado tem esse aprisionamento, esse poder tão, tão gigantesco, que o apóstolo Paulo chega a dizer na sua carta, numa delas, que nem o presente nem o porvir podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Mas ele não fala do passado, porque muitas vezes o passado tem esse poder de nos limitar nas relações, inclusive com o Senhor, de não admitir o amor de Deus por nossa vida, o perdão do Senhor por nós, para nós e por nós. Então, é esse excesso de passado. Mas há um outro problema também, um excesso de futuro, que são as crises de ansiedade que estão batendo forte aí no nosso povo. E eu acho que o grande desafio para nós é viver a única coisa que nós temos de fato, que é o presente. Nós só temos o presente. E parece curioso, né? Que o presente veio com esse nome.
Presente.
É uma dádiva, né?
Que coisa
linda. Uma dádiva
linda
de Deus para a nossa vida. Só que hoje, muita gente, infelizmente, e essas pessoas, muitas delas estão nos arraiais cristãos, estão nos nossos templos, enchendo os nossos templos. Templos muito cheios, mas pessoas embaraçadas tanto pela depressão quanto pela ansiedade. E talvez isso seja fruto dessa falta de uma percepção de esperança, né? A gente criou um ambiente de muitas expectativas e pouca esperança. A expectativa tem a ver com aquilo que a gente tá, assim, almejando. E a esperança é a certeza que a gente já tem garantido, né? E nós, os cristãos, temos uma vantagem enorme sobre todas as outras pessoas, no sentido não de sermos melhores, mas uma vantagem que nos garante a Escritura. Nós já sabemos o final. Nós temos o registro do final disponível para nós. Então, para que eu vou me lançar na ansiedade sobre o futuro ou me deixar prender pelas questões do passado? Eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu sirvo, e eu sei o Pai que eu tenho. Então, com essas certezas e convicções,
a paz de Cristo é o árbitro.
Exatamente. Você descansa na paz do Senhor.
Pastor César, te ouvir é maravilhoso, porque, como eu costumo dizer, existem pessoas que, quando falam, despejam um manancial de sabedoria, de conhecimento. E o gostoso é quando a gente está diante de uma pessoa que tem tranquilidade, né? Você é assim sempre?
Bem, eu já fui muito ansioso, né? Eu sou quinta geração de cristãos por parte de mãe e quarta geração de cristãos por parte de pai. Se eu não tivesse aprendido nada nessa minha genética,
Deus, né?
Eu estava bem ruim. Mas, na verdade, a ansiedade ela está presente. Só que você, a partir da sua relação com o Senhor, você começa a calibrar o grau de ansiedade, que pode ser assim, uma ansiedade saudável, não é? Para que você não cometa atitudes desnecessárias, mas também você precisa ter esse equilíbrio. Eu tenho buscado em Deus exatamente isso, esse ponto de equilíbrio, para que a gente tenha a possibilidade, quando comunicar o Evangelho de Jesus, a gente fazer de forma que qualquer pessoa possa ouvir e minimamente entender.
Uhum.
Aceitar já é uma outra plataforma, né? Mas ouvir e entender. Tentado ser acessível às pessoas no que diz respeito à exposição das Escrituras e de maneira mais clara e mais possível para que a pessoa possa entender e receber e abrir o coração para que o Espírito Santo possa agir. Então eu vou, vamos lá. Eu não sou uma pessoa desesperada, eu aprendi a viver, dar um passo de cada vez. Eu prefiro ter a certeza da direção do que a pressa para chegar ao lugar.
Olha que coisa maravilhosa.
Né? Porque essa é uma dinâmica, né, da nossa sociedade.
Mais gostoso do que o destino é o trajeto.
É o trajeto, né? Agora, pior do que saber o destino é muita gente acelerar o seu automóvel de maneira muito radical e quando chegar lá na frente descobrir que estava na direção errada.
Nossa!
Muita gente já deve ter passado por
certeza.
Isso, né? Você pega uma,
várias áreas,
uma via e você acelera pensando, eu vou aqui, vou me dar bem que eu vou chegar em tal lugar. Aí quando você dá de cara, você chegou no lugar oposto àquilo que você queria.
E depois para voltar...
Tem que voltar tudo. E nem sempre voltar é um exercício fácil para a alma da gente, né?
Meu Deus, pastor.
Porque tem que reconhecer, né? A gente precisa reconhecer onde a gente errou, né? Onde a gente caiu, onde a gente tropeçou e retroceder.
Mas a Bíblia manda, né, fazer isso.
Com certeza.
Volta.
Tem que ter humildade para retroceder, né?
O pastor, eu sei que você tem tanta coisa para falar e para passar para a gente, mas ainda dentro desse assunto de depressão, de ansiedade, de problemas emocionais, de doenças da alma mesmo, você falou uma coisa aí que você sabia que eu nunca tinha parado para pensar? O apóstolo Paulo fala do porvir e do presente, mas não fala do passado.
Não.
Pelo contrário, quando ele fala de passado, ele diz assim, eu não sei se eu já alcancei a perfeição, mas uma coisa faço.
Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Só que muitas vezes, quando você separa esse texto sem analisar todo o contexto, a gente acaba esquecendo de observar qual é o alvo que ele está falando ali. Quando ele fala do texto, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio. Só que a gente esquece qual é o alvo disso tudo. E Paulo diz lá nos versículos anteriores, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação nos seus sofrimentos. E quando ele fala isso, quando ele escreve essa carta, já tem aproximadamente 25 anos que ele teve um encontro com Jesus. 25 anos depois que ele tem esse encontro com Jesus, no caminho de Damasco, ele está dizendo, eu quero conhecer a Cristo. Tal a profundidade inesgotável do Senhor. E nós vivemos um tempo onde as pessoas estão muito saciadas e se achando muito já donas do conhecimento do Senhor, acham que podem viver de qualquer maneira a fé cristã. A fé cristã nos exige uma profundidade relacional, mais do que intelectual, uma profundidade relacional. Nós precisamos nos relacionar com Ele para que, de fato, a gente aprenda a viver a vida. Paulo vai oferecer um outro texto para nós, dizendo, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade, sei ter em abundância. E ele diz o segredo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, a relação de Paulo com o Senhor dá a ele a condição de ter uma vida contente, uma vida, não é alegre, uma vida de contentamento, que é um outro elemento que combate definitivamente tanto a depressão quanto a ansiedade. É o contentamento. O contentamento é o lugar de equilíbrio da alma humana, onde ele não depende de nada mais nem nada menos para se encontrar e se perceber. Mas tudo isso é alcançado a partir de uma relação intensa, profunda e verdadeira com o Senhor.
Você falou aí que hoje em dia as pessoas estão com muita pressa, né? A gente estava até aqui no estúdio conversando e falando que hoje as pessoas nem mais ouvem as mensagens no 1.
Não.
As pessoas já colocam no 1,5 ou 2. E se tiver 5, é 5. Porque as pessoas não têm mais paciência para esperar o tempo do processo. E baseado nisso, pastor, nós temos visto muitas pessoas que ainda estão doentes da alma, são deprimidas, são ansiosas, são cheias de problemas na alma e que hoje, em vez de estar sentado, sendo tratado, ouvindo e recebendo, essas pessoas estão nos altares ministrando. Você sabe que ela precisaria de cura, mas ela está curando as pessoas. Isso não piora o estado da pessoa?
Eu vou fazer uma pergunta para você. Tá? Claro que eu entendo que o ministério está além de mim. O ministério não pode ser refém dos meus sentimentos. Então eu preciso cumprir a minha vocação. Todavia, Léa, o que você está dizendo, ele ganha uma gravidade muito, muito séria quando a gente pensa assim. Vamos dizer que eu chegasse aqui para você e eu tivesse acometido de catapora. Mas eu dissesse para você assim, ô Léa, eu sei que você já tomou vacina de sarampo, eu estou com sarampo. Mas eu sei que você já tomou a vacina, então não tem problema nenhum, você não vai pegar. Só que você não tem nenhuma arma contra a catapora.
A imunidade.
A imunidade contra a catapora. E você poderia pegar de mim, porque eu não passo o que eu falo, eu passo o que eu tenho.
Meu Deus, que coisa forte.
Você está entendendo?
É verdade.
Então as pessoas vão para um púlpito hoje, de maneira irresponsável, tentar passar o que sabem ou o que acham que podem passar, mas o que elas passam mesmo é o que elas têm. Uhum. E muitas vezes o que elas têm é amargura, tristeza, uhum, frustração, um sentimento gigantesco de comparação. Uhum. Elas se sentem menosprezadas e muitas vezes usam o púlpito como um elemento de trampolim para tentar alcançar alguma coisa. E tudo isso está passando para as pessoas. Uhum. Porque a gente não passa o que a gente diz. A gente passa o que a gente tem. E isso é um ambiente perigoso e escorregadio. Isso, imediatamente minha cabeça já se remete a Asaf, quando ele diz: quando eu tive inveja dos ímpios, meus pés quase que escorregaram.
Meu Deus, me tornei irracional.
É. A gente vai... E o que a gente tem visto hoje é uma comunidade cristã, diria assim, né? Não generalizando, sim, mas uma comunidade cristã muito extensa nos seus números, mas pouco profunda na sua relevância. Não é? Um Brasil de milhões de crentes, mas que padece de situações tão dramáticas que a gente fica envergonhado. Por exemplo, a gente está no mês da mulher, né? Celebrou-se aí esses dias atrás o Dia Internacional da Mulher. Mas é tão triste que as pesquisas apontam que 60% dos casos de violência doméstica e violência contra a mulher acontecem no ambiente religioso, cristão, evangélico, né? O que está acontecendo com a gente?
O que está acontecendo?
Eu acho que a gente está perdendo exatamente a possibilidade de olhar para dentro de si e, de fato, se relacionar com o Senhor com profundidade. E a gente acaba se transformando como sociedade religiosa numa caricatura que é, de alguma forma, repelente à sociedade. A sociedade olha para nós e parece não ter o mínimo apetecimento para conhecer
acesso,
Jesus.
Né? É.
Não, assim, eles... Eu acho que a gente está perdendo a oportunidade de manifestar o Senhor para as pessoas através da prática da nossa vida. A gente está se especializando em fazer liturgias em ambientes muito sensoriais, uhum, porém as transformações inerentes ao Evangelho parecem não serem acompanhadas nesse crescimento numérico da igreja. Parece que isso não está acompanhando. É,
não está correspondendo,
exatamente,
né, pastor?
Exatamente. Eu não estou dizendo que tem que ser imediatamente, uma pessoa entra na igreja e tem que já transformar caráter imediatamente. Mas eu acho que já tinha tempo, já temos tempo suficiente para que esse gigantesco número de cristãos no Brasil produzisse uma transformação de reflexão e de comportamento também. Não só comportamento, mas de caráter transformado.
Porque isso é o novo nascimento, né?
Exatamente.
Isso é o novo nascimento. Agora, pastor, nós estamos ouvindo e assistindo muitas notícias de pastores, uhum, pedófilos, pastores que estupram menores e matam. Será que isso é coisa dessa geração de amantes de si mesmos, de por se multiplicar a iniquidade, o amor está se esfriando, ou isso sempre aconteceu, só não tinha a mídia?
Assim, a visibilidade realmente cresceu, deu muito número para isso, né? As pessoas, com as redes sociais, com tudo, espalhou-se. Mas é bem verdade que a gente vive um tempo de uma sociedade egoísta, né? Uhum. E Paulo vai dizer, né, nos últimos dias vocês viverão tempos trabalhosos, onde os homens serão amantes de si mesmos, quer dizer, egoístas. Uhum. Né? Então, vale mais o que eu quero do que qualquer outra coisa.
Meu Deus.
E é muito perverso, que não é só uma questão de pecado sexual, porque o pecado de um pastor em relação a uma moça ou uma criança, ou quem quer que seja, como a gente está ouvindo aí na mídia constantemente, não é um pecado só sexual, mas é um pecado de abuso de poder.
Abuso de poder.
Então, isso tem sido uma...
Pastor, abrindo só um parênteses, abuso de poder e amor ao dinheiro.
Com
isso está muito forte no nosso meio, já não está dando mais para suportar.
E Paulo vai também nos oferecer um outro texto, vai dizer que aquele que deseja ficar rico cai em ciladas. Uhum. Né? E isso aí, infelizmente, está nos nossos púlpitos. Né? Inclusive, nós estamos aí nos especializando em ensinar as pessoas a como ficar ricas usando Deus. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque essas ambições desmedidas, estas percepções da vida aqui mesmo, uma vida que supervaloriza o aqui e o agora, no sentido de esquecer completamente a nossa vocação para a eternidade, o nosso chamamento à eternidade, porque não importa. Se a gente olhar para Paulo, como ele termina a sua jornada terrena, a gente vai pensar num apóstolo que é o maior escritor do Novo Testamento, a pessoa que Deus levantou para levar o Evangelho aos gentios, a pessoa que Deus levantou para traduzir em cartas objetivas as doutrinas da igreja, e esse cara termina sozinho. Uhum. A última carta que ele escreve, a sua carta ao seu filho na fé, a segunda carta que ele escreve a Timóteo, vai dizer, eu estou aqui sozinho.
Uhum. Todos me abandonaram.
Todos me abandonaram, mas ele tem uma certeza, combati o bom combate. Na versão da linguagem de hoje, ele vai dizer, fiz o melhor que pude na carreira, guardei a fé. Então, esse homem
seria...
Isso é lindo,
gente.
Esse homem seria um fracasso aos olhos da nossa igreja contemporânea.
Uhum.
Mas é o maior sucesso. E Jesus vai oferecer um outro personagem quando ele fala de que João Batista não houve ninguém nascido de mulher, igual a João Batista. E como morre João Batista? Cabeça cortada, né, decapitado, perdendo discípulos para Jesus, né, um homem já, se a gente pudesse chamar minimamente excêntrico, né, na sua vestimenta, na sua dieta, mas um homem... que segundo o Cristo, nascido de mulher, não houve ninguém semelhante a ele. Mas esses paradigmas estão transtornados na nossa geração, uhum. principalmente na nossa geração. Uhum. Os pastores, infelizmente, eu não estou falando de todos,
tem muita exceção,
graças a Deus. Talvez até mais pastores do que exceções, talvez as exceções sejam exatamente o contrário. Uhum.
Mas esses escândalos é que estão
visíveis.
Nas telas.
Mas o problema, Léa, talvez seja exatamente essa dinâmica da nossa própria vida, dessas nossas ambições. Muita gente boa, em nome do crescimento, em nome da expansão, em nome do avanço, traz técnicas do ambiente corporativo para o ambiente da igreja.
É verdade.
E isso vai trazendo transtornos, porque as ambições vão sendo movidas. As pessoas ficam loucas. Uhum. As pessoas querem chegar lá.
Você tem que produzir.
Elas querem chegar lá sem nem conjecturar que lá é esse que elas querem. Eu quero chegar lá, mas onde é lá? E aí está uma questão muito séria. Quando Jesus confrontou os discípulos, Pedro não perguntou para onde nós vamos. Ele perguntou, para quem?
Iremos.
Para quem nós iremos? E aí que está um segredo. Meus irmãos, a gente precisa assumir a responsabilidade que nós não estamos indo para um onde só. Nós estamos indo para um quem. E esse quem deve ser mais importante que qualquer onde.
Uhum.
Porque ele pode nos levar para os lugares que a gente não queria ir. Mas com ele a gente vai.
Meu Deus, pastor, que coisa linda.
Então, se eu vou com ele para onde ele deseja que eu vá, não importa se eu vou para ser um sucesso aos olhos humanos, porque João Batista, de novo, Lucas nos oferece uma visão acerca dele, era grande aos olhos de Deus, mas não era grande aos olhos dos homens.
Uhum.
E hoje nós estamos ambicionando a grandeza aos olhos dos homens. E a gente
mais
precisa romper com essa cadeia mental. Então, pastor, você que está nos ouvindo, assistindo a gente, se é pastor de 50 pessoas, seja o melhor pastor que você pode para 50 pessoas. Ah, eu sou pastor para 30 pessoas. Seja o melhor pastor que você pode para 30 pessoas. Se Deus quiser te colocar para pastor de 1.000, 10.000, 100.000, é Ele que vai fazer.
Uhum.
Mas, por favor, não deixe que Satanás te leve para o pináculo do templo e te ofereça coisas fantásticas, se você fizer isso ou se fizer aquilo. Porque você precisa ter uma consciência. Você é um filho amado do Senhor.
Glória a Deus.
Você não precisa fazer nada. Quando Jesus sai das águas do batismo e ele ouve, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ele não tinha feito nenhum milagre. Nós não somos amados porque fazemos. nós somos amados porque Ele nos ama.
Glória a Deus.
Então, temos que sossegar o nosso coração. Quanto a isso, alguns vão dizer, mas você é um descansado, talvez um medíocre, que se acostumou à mediocridade,
à pobreza, à miséria,
essas coisas todas. Talvez eu esteja fazendo apologia ao equilíbrio das emoções. Há emoções mais equilibradas, há ambições mais palatáveis e mais unidas às expressões daquilo que de fato Deus quer na nossa vida e através da nossa vida.
Uhum. Eu li uma frase e teve um tempo que eu achava essa frase assim o máximo, mas depois foi caindo na minha consciência e eu falei assim, peraí, eu tenho que pensar isso melhor. Foi escrita por um grande pregador da nossa geração e ele disse, não vá a lugares onde você não será celebrado. E nós vivemos numa época de honra. Todo mundo tem que honrar o líder, o pastor, tem que carregar a mala, tem que dar presente. Tem lugares aí, pastor, que quando é aniversário do pastor, todo mundo tem que levar presente. Não pode ser presente barato, né? A honra é honra. É o princípio da honra. Eu acho isso muito bonito, o princípio da honra. Mas quando isso começa a se tornar um moto, quando começa a se tornar uma situação que rege, né? Uma regência para o nosso ministério, a gente não pode cair no perigo, porque o que você falou até agora foi de Paulo, foi de João. Eu não vi aos olhos humanos honra. Um uhum. foi decapitado, o outro perdeu a cabeça. O outro foi crucificado de cabeça para baixo. Jesus entrava em lugares onde ele foi até enxotado. Não foi honrado, mas hoje nós estamos vendo um universo de ostentação, de glamour, de poder, de muita honra. Não destoa, pastor?
Vamos pensar no que o Evangelho propõe para nós. Em primeiro lugar, antes de... até no ponto mais relevante do que o Evangelho pensa, que é a cruz. Então, se eu quero estar onde sou celebrado, acho que a cruz não é o meu lugar.
Não é. Nossa, meu...
Não é?
Arrepiei.
A cruz não é o meu lugar.
Não
eu quero ser celebrado, eu não quero ser envergonhado. A cruz é um lugar de vergonha, de ignomínia. A cruz é lugar... Porque até os pintores, os escultores, botam um paninho na sexualidade de Jesus ali para esconder, nas vergonhas de Jesus, né? Mas ele foi crucificado nu.
Meu Deus.
Espancado.
Tiraram a roupa dele.
É, nu, exposto e morrendo aos poucos. Esse é o lugar da celebração.
Meu Jesus, coisa forte.
A gente talvez não queira esse. Então, se a gente não quiser esse, vamos retroceder um pouquinho, vamos à última ceia. Quando, por acaso, quem conduz o colégio apostólico ao lugar da ceia é alguém que a gente não sabe quem é. É alguém que carregava um cântaro d'água. Uhum. Um homem que carregava um cântaro d'água foi responsável por levar o colégio apostólico ao cenáculo. A gente não sabe o nome dele, a gente não sabe quem ele é, a gente não sabe a origem, a ancestralidade dele, não sabe nada sobre ele. Um homem que fazia, naquele momento, um trabalho de mulher, carregar cântaro. Mas se disponibilizou a esse lugar e levou, mesmo sem saber, o colégio apostólico para esse lugar. Isso me fala de anonimato. Fazer a obra do Senhor anonimamente, sem que alguém precise saber que fui eu que fiz. Fazer porque é necessário que seja feito, e não para que aquilo vá me celebrar. Aquilo vá me... Eu fico meio preocupado quando algumas pessoas postam o seu lugar de intimidade com o Senhor. Tipo assim, a minha é um momento de adoração profunda e alguém está fotografando e ele está postando aquilo.
Yeah.
Quer dizer, o que está... Nós estamos ficando meio maluco com esse troço. Eu acho que nós estamos ficando meio paranoico com a necessidade de tudo postar, de ser visto por todo mundo. Esse é um ponto. Então, levado ao lugar ao cenáculo, ao lugar das revelações da comunhão, por alguém anônimo. Em segundo lugar, nesse mesmo episódio, Jesus chega naquele lugar e ele, então, se despe da sua capa, ele pega uma toalha, amarra na sua cintura, pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Esse é um lugar que os...
De honra?
Dos célebres.
Dos célebres.
Não, esse é o lugar do escravo.
É.
Só que a gente imagina...
Só o pior escravo da casa é que lavava os pés dos visitantes.
Então, a gente imagina que o Senhor está fazendo uma peça teatral para que a gente aprenda. Não, não. Ele está revelando a essência da sua natureza. Nosso Deus é servo.
Meu Deus.
Se o nosso Deus é servo, como é que eu posso querer ser célebre? O meu lugar é com a bacia na mão e a toalha no, na cintura.
Que coisa linda, pastor. Dá até para fazer uma música.
O meu lugar é ajoelhado nos pés do meu traidor.
Oh, meu Deus. Lavando o pé dele.
Meu lugar é lavar os pés do Judas, que trai. Do Pedro, que nega.
Meu Deus.
Dos outros que vão me abandonar.
Do Tomé, que duvida.
Duvida. Eu preciso lavar os pés. E ele diz o seguinte... Vocês me chamam Senhor e Mestre. E eu sou. Não havia nenhuma crise de identidade. Eu estou fazendo isso para que vocês entendam que é isso que vocês têm que fazer com seus irmãos. Nós estamos falando do Colégio Apostólico do Cristo. Quem sou eu na fila do pão, Léia, para querer ser célebre?
Pois é, pastor.
Eu preciso ser um servo. Um servo de Deus que serve o meu povo. Que serve as pessoas, que serve a sociedade que me cerca, mas que serve como uma referência para além daquilo que a sociedade tem, uma referência para além do que os CEOs corporativos podem oferecer e eu ficar copiando, tentando insinuar que eu posso ensinar o pulo do gato. A gente não está ensinando nem o pulo da ovelha, vai querer ensinar o pulo do gato. E aí eu... transtorno a mente das pessoas na sociedade, porque a sociedade está acessando a igreja. Eu sei de muitos executivos, de muitos homens de negócio que acessam a igreja. Só que quando chegam lá, eles ouvem o mesmo discurso que estão nos seus escritórios, nas suas empresas. Eles falam, isso eu tenho melhor lá fora. O que eles precisam é a revelação de uma relação profunda com o Senhor. Isso o mundo não tem. Mas a igreja parece querer conquistar a adesão do mundo ao invés de revelar a transformação oferecida pelo Cristo. Nascer de novo é o único caminho para uma relação profunda.
É, e essa é a essência do
Exatamente.
Evangelho, né? A palavra de Deus diz, alguém plantou, o outro regou, mas quem deu o crescimento... foi Deus.
Exatamente.
Mas hoje a gente está buscando esse crescimento com palestras, com coaching, né? Com pessoas que trazem como é que você tem que fazer para que a sua igreja possa crescer. E aquela igreja que é pequena, que não tem recursos e que não pode trazer um coach para poder ensinar o pulo do gato. Mudou, né? Porque antigamente quem fazia a igreja crescer era o Espírito Santo e agora são as técnicas.
É.
E aí, pastor?
Eu tenho muita preocupação com esse ambiente metodológico e pragmático que a igreja está abraçando. A gente está abraçando um pragmatismo, me desculpem aí os irmãos, eu não sou xenófobo, mas a gente está abraçando um pragmatismo da igreja norte-americana e achando que a gente vai repetindo modelos, metodologias para alcançar e atingir certos objetivos, a gente está perdendo essencialmente a característica mais fundamental da igreja, que é a espontaneidade da igreja brasileira. Então, é muito engraçado que há muitos encontros de encorajamento que os pastores mais saem desencorajados, porque chega-se lá alguém que vai dar testemunhos de coisas mirabolantes, de grandeza, de... crescimentos exorbitantes que muitas vezes são fruto só de milagre e vontade de Deus. Eu não estou aqui condenando as mega churches, mas muitas vezes aquilo não é fruto de uma metodologia, de um pragmatismo, de atos pensados estrategicamente. Aquilo é fruto da graça de Deus. Aí a gente quer engaiolar a graça de Deus, encaixotar a bênção do Senhor para oferecer em pedaços e em suaves prestações, é claro. E isso é deprimente. A verdade é que isso é deprimente, porque isso acaba frustrando parte dos pastores piedosos, homens e mulheres de Deus piedosos, alguns dos quais eu tenho me relacionado. Eu tenho tido o privilégio de entrar nas suas comunidades conflagradas do Rio de Janeiro para ver homens e conhecer pessoas e conhecer pastores que estão lá, têm as suas profissões, têm as suas carreiras profissionais e não moram naquela comunidade, mas estão indo ali para pastorear aquele rebanho do Senhor. Abrem mão muitas vezes de sucesso pessoal, de igrejas, como a gente chama, no asfalto, para estar naquelas igrejas na comunidade. E são verdadeiros heróis da fé. E a gente pensa que os heróis estão nos grandes lugares, mas ainda um grande número, há 7 mil que não se dobraram. Há 7 mil que não se dobraram. E eu creio que Deus vai começar a manifestar a sua graça, o seu favor, e fazer um pouco dessa diferença, sabe? Eu li há alguns anos atrás, tem muitos anos, um livro que foi talvez a primeira ficção evangélica que surgiu aí, que é Este Mundo Tenebroso. Não sei se você lembra desse livro.
Uhum, fiz até uma novela aqui na Rádio 93.
Então, e ali havia o pastor da igrejinha pequena, meio sucumbida lá, uhum, meio na periferia, e havia também o pastor da grande catedral, mas que estava, de alguma forma, junto do sistema daquela sociedade maligna, né, e perversa. Eu não estou dizendo que todo pastor de igreja grande está envolvido com isso, não. Não é isso que eu estou dizendo.
Tudo aqui é exceção.
É, mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa começar a olhar para isso e começar a se questionar. Senhor, o que o senhor quer para mim? Uhum. O que o senhor tem para a minha vida? O que o senhor quer que eu faça efetivamente? E eu acho que seguir esse conselho de Deus, através do conselho dos irmãos, nunca andar sozinho, buscar parceiros que de fato te ajudem, que coloquem também o dedinho na nossa ferida, que nos ajudem não só a ficar nessa ambição louca, desmedida, de
igreja grande,
de
igreja...
relações numéricas. Né? E tem uma questão fundamental, né? O que eu creio é que o justo, quando ele está plantado junto aos ribeiros das águas, ele dá o fruto na estação própria. Então existe estação de frutificar, existe estação de não frutificar. Uhum. A gente precisa dar o fruto na estação própria e não ter problema com isso. O campo nos ensina muito. Eu fico imaginando que depois de semeado um campo com soja, depois da colheita da soja, vem logo uma semeadura de milho. Já pensou se o milho ficasse comparando? Ah, eu não sou soja, eu sou, uhum, infeliz. Ou se a soja dizer, ah, mas eu não sou milho. Não, cada um vai nascer na estação própria. E vai ter a sua finalidade, vai ter o seu objetivo, vai cumprir o seu propósito. A gente tem que ter um pouco de paciência em relação a isso. Nós não precisamos querer ser o outro para ser aquilo que Deus quer que a gente seja.
Coisa linda. Pastor, e você não é só pastor de igreja, né? Uma igreja muito abençoada. Diz o nome dela, onde é que ela fica?
Comunidade Cristã Novo Dia, em Jacarepaguá, bem na Taquara ali.
Maravilhosa igreja pautada na palavra. Mas você também é um missionário, né? Um missionário no sentido de desbravar terras. Você foi lá na minha igreja e falou sobre esse chamado de Deus, essa especialidade que você está tendo agora. Levou esse livro aqui, A História de um Resgate, e nós ficamos maravilhados. Fala um pouquinho sobre essa tua ida para o Nepal, sabe? A necessidade que aquele povo tem de Cristo, né? Uma vida assim, beirando a miséria mesmo, e eles são idólatras, né? De não sei quantos mil deuses.
Milhões, vamos lá.
Milhões, meu Deus.
O que
te despertou para isso, pastor?
Bem, foram duas etapas. Em 2012, eu fui a uma conferência no Egito. Talvez eu seja o único pastor brasileiro que foi ao Egito, mas nunca foi a Israel.
É mesmo?
Fui ao Egito. E ali eu bati de frente com a igreja perseguida. E assim, eu fui sacudido por
Imagino.
Deus.
Imagino.
Fui sacudido e ali, uma espécie de epifania, eu me vi mesmo tomado por esse evangelho meio ocidentalizado, individualista, uhum, hedonista, humanista. E eu vi ali a Igreja de Jesus, no contexto da perseguição. uma igreja unida, uma igreja vibrante, mas uma igreja perseguida. E ali já me sacudiu mesmo a alma, e eu voltei já tomando decisões interiores de mudança da minha vida.
Nossa, isso no Egito?
No Egito. E aí a igreja local até... A gente teve mudanças no ambiente da igreja local, não que eu tenha feito transformações radicais, porque, na verdade, quem tinha sido impactado era eu. Uhum. Eu falei, esse impacto precisa fazer efeito na minha vida. E depois os meus irmãos vão vendo isso. Isso vai se transformando ao longo da jornada. Né? Não é uma batida... Não vou bater na mesa e dizer, agora, a partir de agora eu quero que seja assim. Não é assim que funciona.
Não funciona.
Só que aí depois, há uns 4 anos atrás, 4 a 5 anos atrás, eu e Núbia fomos tomados por uma história... do tráfico de crianças do Nepal. O Nepal é um pequeno país no sul da Ásia, 30 milhões de habitantes, 33 milhões de deuses.
Tem mais deus?
Mais deus do que gente.
Que gente.
É um país 80% hindu, um outro percentual baixo de budistas, e é bem sincrético o hinduísmo e o budismo no Nepal. Algumas outras religiões, e lá com seus... zero ponto alguma coisa, cristãos.
E há possibilidade de ser cristão no Nepal?
É possível ser cristão, mas não é possível pregar o evangelho.
Evangelizar. Né?
Evangelizar, você pode acabar preso se for denunciado por isso. Mas mesmo fora esse contexto, um país que vive 80% da população abaixo da linha da miséria e principalmente nas montanhas. Cidades muito sujas, muito pobres, muita degradação humana. Prensado por as duas maiores potências populacionais do mundo, a China e a Índia. Então, é impossível não ser, de alguma forma, culturalmente afetado por essas culturas que pressionam tanto. Lá estão as maiores montanhas do planeta, entre elas o Everest. E nessas montanhas, nas vilas dos Himalaias, das montanhas do Nepal, o tráfico humano e de crianças é uma coisa perversa. A Unicef dá conta de 10 a 12 mil crianças por ano são traficadas para todo tipo de maldade, principalmente para a questão sexual. Tráfico humano. E quando eu fiquei sabendo disso, eu e Núbia, a gente estava fora do Brasil, e um amigo compartilhando, nasceu no nosso coração o desejo de ir lá e ver isso de perto. Recebemos um convite desse que se tornou amigo, João Petrecelli e a Tânia, que são missionários lá no Nepal. Eu fui com um amigo meu, a primeira vez, com o pastor Carlos Patente, da Flórida, e nós chegamos lá e nos deparamos com essa realidade. E fomos conhecer a autora desse livro que você mostrou, A História de um Resgate, Andialita Mangue. Andjali é uma moça que aos 9 anos foi traficada, aos 11 anos feita prostituta e aos 14 resgatada. E ela, depois de resgatada, teve um encontro com Jesus.
Meu Deus.
E aí que a gente vê o evangelho fazendo diferença. Ela foi estudar, teve a possibilidade de ser resgatada, restaurada, foi estudar, fez pedagogia e resolveu sonhar. O sonho de seu pai, construir uma escola nas montanhas. E ela não sabia como. Esse casal de missionários, o João e a Tânia Petrecelli, falaram, nós vamos ajudar. Mas como? Missionários? Levantar recursos. E Deus deu a eles uma estratégia. Eles também são missionários na Nova Zelândia e andaram de bicicleta toda a Nova Zelândia, de norte a sul, trocando quilômetros por dólares.
Meu Deus.
Milagrosamente, essa escola está funcionando com crianças e é um muro de proteção contra o tráfico. Quando fui lá a primeira vez, Andjali me pediu, a mim e aos pastores, para construirmos um alojamento.
Você esteve com ela?
Estive com ela. Ela me chama de tio hoje.
É? Ela tem quantos anos, mais ou menos?
Ela tem perto de 30 anos.
Nova, né?
É novinha.
Meu Deus.
É novinha. Hoje é casada, tem filho.
Pastor, o senhor falando aí de igreja perseguida... E aqui no Ocidente, a gente acha que ser perseguido é alguém que não gosta da gente, é porque a gente não conseguiu uma vitória no trabalho. Isso não é perseguição que a Bíblia fala, né? Perseguição é isso aqui, ó.
Perseguição é um outro nível de
igreja perseguida é isso aqui.
É, de perseguido a ponto de não ter onde morar, perseguido a ponto de ser preso, perseguido a ponto de perder a vida.
Por causa do evangelho.
Por causa do evangelho. Não é por causa de bobagem que a gente tenha feito, não. É por causa do evangelho. Bem, então, Andy Ali nos pediu que fizéssemos um alojamento, porque no inverno, algumas crianças que andam 2 horas, 3 horas para chegar na escola, desistiam. E quando elas desistem, elas se tornam novamente presas fáceis para os traficantes, né? E aí nós nos lançamos nisso. E ano passado, graças a Deus, nós fomos ao Nepal novamente e lá inauguramos o alojamento que já está funcionando com as crianças. E aí, para a glória de Deus, no final do ano passado também, no início desse ano, conseguimos lá, com ofertas, comprar um ônibus usado para ajudar essa escola a levar as crianças e trazer as crianças. Estamos também agora objetivando comprar um outro ônibus mais novo para poder, porque lá nas montanhas as estradas são horrorosas, né? E precisamos de ônibus 4x4, essas coisas todas. Mas, assim, todas as vezes que eu vou lá, Leia, e assim, se eu me emocionar, você me desculpe aqui, eu vou na casa que recebe as crianças. Uma semana que eu fiquei lá com a Núbia, 7 crianças foram recebidas nessas casas tiradas de prostíbulos que eram, assim, disfarçados na própria capital, Katmandu. E eles foram encaminhados para casas-abrigo que 2 amigos nossos hoje, que são pastores lá e vivem lá há 24 anos, foram para passar 2 anos, estão há 24 anos, o pastor Silvio e a Rose. Eles agora estão no Brasil, até em Mato Grosso, cuidando lá do pai da Rose, do sogro do Silvio, que está internado aí, nós temos orado por ele, mas nós fomos para as casas onde estão as crianças. Crianças pequenininhas, de 6, de 7 anos.
Já no prostíbulo?
Já, algumas no prostíbulo já.
Imaginando, meu
Deus. E assim, no prostíbulo, algumas das crianças mais velhazinhas são expostas a 20 a 30 atos sexuais com homens adultos por dia.
Meu Jesus, que
Mas,
trauma.
Olha que incrível. Essas crianças pegam na nossa mão e dizem, tio, vamos ver o nosso quarto. Essa aqui é a minha cama. Aí chega um momento que a gente senta na sala e eles falam assim, a gente quer orar por vocês, vocês deixam? Aí a gente ajoelha. Aí, Leia, a gente sente aquelas mãozinhas na nossa cabeça. Assim, aquelas mãozinhas encostando na gente e orando para a gente na língua deles. Mas a gente nunca mais é o mesmo.
Imagino.
A gente não consegue esquecer. Então eu não sou alguém que estou tendo misericórdia das crianças pobres do Nepal, não é isso não.
Uhum.
É que eu vi naquelas crianças as minhas netas. Deus mostrou para mim as minhas netas. Eu falei, Senhor, o que é que eu faço? Ele só me perguntou, e se fossem as suas netas, o que você faria? Aí eu falei, eu faria o que fosse preciso. Ele falou, pois são. Elas são as suas netas. Elas são as suas filhas, eles são os seus sobrinhos, é a sua família. Então, quando a igreja brasileira pede a Deus um avivamento e um despertamento, eu peço, Senhor, traz de volta a consciência missionária e missional que nós não podemos perder.
Uhum.
Porque essa consciência de que nós não estamos indo ajudar os pobrezinhos da África, da Ásia ou de qualquer lugar que seja, nós estamos indo em busca da nossa família que está lá.
Uhum.
Isso muda tudo e traz de volta o nosso coração para a sanidade, para o contentamento. Onde você não precisa ter um... Entenda bem o que eu vou dizer, irmão. Não fica constrangido, não. A gente não precisa ter o carro mais luxuoso do mercado, a roupa da marca mais importante, o templo mais bem elaborado, mais bem equipado, com todos os equipamentos disponíveis. O que a gente precisa é saber que a nossa família está sendo atendida e acolhida nos rincões mais remotos desse planeta, que o nosso Deus amou de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois eu tenho entendido, Léa, que o que vai trazer a Igreja Ocidental para o seu eixo de sanidade é o seu despertamento novamente para aquilo que Deus já prometeu, fazer do Brasil um celeiro missionário para o mundo. Quando a gente voltar para esse lugar, essa igreja se torna completamente sarada e relevante para a sociedade que a gente vive. Então, eu não posso me dizer um missionário. Eu sou um pai, um avô, um tio, que foi despertado para ir ajudar a família que está passando por um aperto. E é isso. Eu acho que esse é o lugar que toda a igreja e que todos nós, discípulos de Jesus, precisamos encontrar no nosso coração.
Eu vi um missionário, um pastor, né, na África, as pessoas dizendo, o Brasil dizendo, a gente precisa orar pela África, porque pensa na África só na parte da miséria. Uhum. Né? E aí o pastor estava dizendo, nós aqui na África é que precisamos orar pelo Brasil, porque eles não têm nada. Cristo é tudo para eles. Né? Uhum. Eles são capazes de ficar 5, 6, 7 horas fazendo cultos totalmente voltados para Deus. E às vezes aqui no Brasil a gente fica 2 horas e já está reclamando.
Você sabe por que muitas vezes isso acontece na África? Porque as distâncias percorridas a pé são tão grandes.
Que já ficam direto.
Eles ficam, porque talvez ali seja a única refeição que eles vão fazer.
Meu Deus.
Né? E assim, mas eles não estão preocupados com isso.
Não. Porque você já viu como é que eles adoram?
Adoram.
Adoram como se tivesse com carro zero, com de conta cheia do dinheiro.
Porque não faz sentido. A fé cristã não está alinhada às questões desse mundo. Uhum. Quando a gente encontra com o Senhor, eu não preciso de mais nada.
É o contentamento, né, pastor?
O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Não é que Deus vai me dar tudo que eu quero. É que Ele é a expressão do meu contentamento. Quando eu tenho o Senhor, eu não preciso de mais nada.
Meu Deus.
Eu não preciso. Eu posso ter as coisas, mas o problema é que as coisas estão me tendo. Uhum. Ou seja, se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo, se eu não tiver aquilo outro, eu não estou pleno, não estou satisfeito. Quando eu estou assim, eu sou escravo das coisas. Agora, se eu tiver ou se eu não tiver, o que Paulo disse? Sei ter em abundância e sei passar necessidade.
Porque eu posso.
Eu posso.
Todas as coisas.
Naquele que me fortalece.
Eu lembro, pastor César, há muito tempo, né, porque eu comecei o meu ministério em 1984. Muita gente nem tinha nascido. Esses meninos aqui, ó,
não tinha nascido.
E eu comecei em 84 e as minhas músicas, as músicas que eu gravava, não tinham um bom retorno, as pessoas não ouviam como esperava que se ouvisse, né? E uma pessoa chegou para mim e disse assim, você precisa perguntar para Deus qual é o pecado que você tem. Porque o que está atrasando a sua vida deve ser algum pecado. Porque na visão dessa pessoa, quem grava CD, quem grava música, tem que ser famoso, tem que estourar, tem que fazer dinheiro, tem que ficar por cima da carne seca, né? E eu demorei muito até chegar em 2003 que o meu CD Louvor Profético estourou.
Uhum. Eu me lembro exatamente.
Você lembra?
Eu estava aqui na gravadora.
Chora que a Vitória Vem, Memórias, ou seja, é um CD que já me deu vários prêmios. Deus me... O meu trabalho foi reconhecido lá em 2003, mas de 84 até 2003, ganhei muitas almas para o reino. Eu visitei muitos hospitais, fui em vários lugares. Deus fez obras maravilhosas através de mim, mas isso não era contado. O que contava era eu ter os troféus, eu ganhar algum festival, né? E a pessoa chegou a ponto de me perguntar, será que você não tem nenhum pecado escondido, que você precisa confessar? Porque a ideia que nós temos, pastor, quando se fala de prosperidade ministerial, é quantos carros importados você tem na garagem.
parece que nós estamos seduzidos por um narcótico fortíssimo, né?
Nossa!
Essa onda de necessidade de sucesso e prosperidade narcotizou, parece que, a alma da igreja, né?
Uhum.
Parece que está todo mundo assim tomado e mede o sucesso a partir das coisas, né?
Do que se tem.
Do que se tem. E isso é deprimente quando você olha o Evangelho. Quando você olha para o Cristo, que vai morar e escolhe a Galiléia dos pobres, ao invés da Judéia dos príncipes, isso deveria nos sinalizar. Não estou dizendo aqui que a gente tem que fazer um evangelho para pobre, não é isso, não. Mas a verdade é que a verdadeira religião, Léa, o que, que é, segundo o texto bíblico? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, enquanto a gente estiver seduzido pelo sucesso e pelas coisas deste mundo, a gente não vai estar entendendo qual é o propósito de Deus para a nossa vida.
Uhum.
E a gente pode estar, inclusive, caminhando com muita pressa, como eu disse no início, na direção errada. E depois, para frear esse ônibus, como é que vai ser essa freada? Vai ter que puxar no freio de mão? E o capotamento que isso pode gerar? Então é hora da gente parar um pouco, refletir, não ficar pensando só nas ambições, mas pensar na direção que Deus tem para a nossa vida. E olhar para nós e pensar assim, será que eu estou ambicionando ser grande aos olhos de Deus ou ser grande aos olhos da sociedade? Vai chegar um momento, quando a gente estiver no final da história e na eternidade com o Senhor, que não vai fazer a menor diferença. Menor diferença. Se você ganhou milhões ou viveu de maneira difícil nessa jornada. Se você foi um bilionário ou se você foi um assalariado.
Uhum.
Não vai fazer a menor diferença. Não vai fazer diferença se você andou num carro de último tipo de padrão maravilhoso ou se você andou de ônibus ou trem lotado. Na eternidade essas coisas não fazem a menor diferença.
Uhum.
Então, mas pastor, aqui faz diferença. Ok, trabalhe, sabe, busque, faça o seu melhor, estude, tente caminhar, prospere, mas não deixe que as ambições deste mundo seduzam a sua vida a ponto de que elas se transformem em prioridade para o seu coração. Mas permita-se viver um evangelho que, de fato, olhe para o outro como o objetivo da sua vida, amar o próximo como a si mesmo. É a recomendação do Cristo para nos encaminhar para uma vida de equilíbrio emocional também.
Pastor, chegou o final.
Passa rápido, né?
Pastor, passa rápido e você vai voltar. Você quer voltar?
Eu volto.
Porque...
Você sabe que você não pede, você manda na minha agenda. Se eu tiver que mudar tudo, eu chego a hora que você mandar.
Porque você, quando fala, a gente absorve. Você falou que o nosso compromisso é pregar com clareza. Se o outro vai aceitar ou não, isso já não é um problema seu. Mas quando você fala, a gente concorda com tudo, porque...
Isso pode ser perigoso, mas tudo
porque
bem.
Porque com você, a gente vai sem medo de ter que voltar porque o caminho era errado, né? Você, para a gente terminar, você contou essa história linda aqui da Anjali Tamangue, que a gente já fica apaixonada pelo trabalho dela, uma jovem que também sofreu tudo e que agora está tentando ajudar quem sofre, né? E aí Jesus, ali em Mateus 24, 25, se não me engano, Jesus fala que tive sede e me destes de beber, tive fome.
E você me vestiu, estive preso e você me visitou. Mas, Senhor, quando fizemos isso? Quando você fez para um dos meus pequeninos, você fez para mim.
Então, pastor, eu acho que às vezes a gente pensa que porque a gente tem uma excelente eloquência, tem uma excelente oratória, a gente está ganhando ponto no céu. Mas eu acho que não é por aí. O que faz a gente ter um bom galardão e a gente agradar o coração de Deus e ser chamado de benditos de meu Pai, é você cuidar do próximo.
Com certeza. Eu acho que é a vocação mais importante que a igreja precisa assumir e retroceder. Porque nós estamos voltados como sociedade para o egoísmo pessoal. A sociedade se voltou para si mesma. A igreja precisa se voltar para o próximo.
Aleluia.
Esse é o sonho. Não é utopia, não. É a possibilidade de ver isso realizado. Uma igreja que, de fato, percebe o chamamento do Cristo para dar a sua vida em favor do outro. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que nele, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E 1 João 3,16 vai falar que eu também fui chamado por Deus para oferecer a minha vida, para dar a minha vida em favor dos meus irmãos. Então, esse é o lugar da igreja. Esse é o lugar da igreja. Tirar um pouco os olhos das suas ambições pessoais e colocar os seus olhos no Cristo e oferecer a sua vida para que outros possam conhecer o Senhor.
Maravilha! Gente, a gente fica por aqui, mas não deixe de visitar os outros podcasts, porque isso daqui é muito conteúdo, tá bom? Deus abençoe. Obrigada, pastor.
Deus abençoe, obrigado. Um abraço para todos.